Muito bem, você que está aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Meu nome é Wagner Oliveira, que bom que você está aqui conosco. Estamos começando um episódio super bacana com uma novidade agora. Agora nós temos videocast aqui no canal, gente, porque a gente é assim mesmo. E no episódio de hoje eu vou bater um papo com esse cara que é nota mil, meu amigo Iuri Marcondi, seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado pelo convite, cara. Tô empolgado aí pra gente bater um papo, trocar uma ideia. E vamos que vamos.
Nós vamos falar de tudo um pouco, né? Vamos falar de tudo um pouco aqui. O Iuri tem uma experiência muito bacana. Depois ele vai contar um pouco pra nós aqui.
Apesar desse rostinho aqui, 15 anos.
Apesar desse bigode. Mas é um cara que teve uma experiência muito, muito legal, muito rica. Já morou fora do país, enfim, ele vai contar daqui a pouquinho um pouco do trabalho dele também. Mas, gente, fui muito bem recebido aqui, viu? Como é que é o nome do café?
Café Monster.
Café Monster. Ó, não vou mentir pra vocês, não. Tá gostoso isso aqui.
É bom, cara, é bom. Mais energia de calor, cara.
Tá uma delícia, tá fazendo um calor danado aqui em Florianópolis. Obrigado, viu? Então, olha, é sensacional. Depois você passa a receita. Tudo bem que depois a gente vai falar sobre o café.
Né? Valor simbólico, aí a gente passa a receita.
Deixa eu começar perguntando o seguinte. Tu me contou que já morou fora, cara. Conta um pouquinho pra nós como é que tu foi parar. Você morou nos Estados Unidos, não é?
Isso, cara. Na verdade, a minha família se mudou para os Estados Unidos quando eu tinha 8 meses. Né?
Olha só.
Meu pai foi um pouco antes, meu pai que foi o pioneiro ali do rolê todo, né? É, e ele foi pra lá, cara, com carta de igreja, na Flórida.
É mesmo?
É, cara, teve igrejas americanas lá que queriam começar a estabelecer a igreja brasileira na Flórida. E meu pai foi um dos pastores que eles mandaram carta pra ele ir pra lá e ajudar nessa...
Na implantação,
né,
da igreja.
Na implantação da igreja lá, cara.
Ele foi o primeiro, então. Ele encabeçou.
Cara, ele e mais alguns pastores aqui do Brasil que foram. Ele e mais alguns. Lá no final dos anos 80 ali, 89, 88, que foi bem na época que minha irmã nasceu. E aí, nisso, ele ficou lá meio que preparando o terreno.
Uhum.
E aí, depois que eu nasci, cara, ele pegou, foi eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, a gente foi tudo pros Estados Unidos. Ficamos lá, cara, 20 anos. Ficamos até meus 20 anos lá.
Mas assim, tu comentou agora... Tu nasceu no Brasil e depois de 8 meses, tu já se mudou pra lá.
Exato. Nasci, sou de Curitiba, sou natural de Curitiba, no Paraná.
Alô, curitibanos.
É, né? É os guri. Não, é que eu tô querendo, é gaúcho, né?
É os guri é gaúcho, hein?
É os piá.
Os piá.
Mas, cara, 8 meses, cara, ali, 8 meses, 9 meses, e aí a gente foi pra lá, cara, foi pra lá. Eu fui alfabetizado lá, fiz todos os estudos lá, tudo, primeira língua foi lá, comecei a falar lá, né?
Caramba.
E aí, voltamos pro Brasil, eu tinha 20 anos, cara. 19 indo pra 20 anos.
Meu Deus, então tu é mais americano do que brasileiro.
Mais ou menos, mas eu tô aqui há 12 anos, né? A gente voltou em 2012, então faz 12 anos.
E aí,
anos.
Toda a tua família voltou, Iuri?
Não, cara. Voltou minha mãe, meu pai e eu. A minha irmã ficou lá. Ela ficou com a minha irmã mais velha. Ela ficou lá, já tá casada, já. Aliás, o esposo dela é americano também, bem cowboy, assim, sabe? Casou com um chapéu de cowboy, tudo bem americano, assim. E ela ficou pra lá. Caramba, e eu tenho tio, tia, primos que estão lá ainda e tudo mais, que ficaram tudo pra lá.
Olha só. E você não tem saudade, não?
Cara, saudade a gente tem, cara. Eu não vou mentir. Os Estados Unidos é um país muito bom. Uhum. É um país muito bom de se viver, tem uma qualidade de vida boa. Mas eu, pessoalmente, tenho saudade de voltar a visitar, não para morar. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito do Brasil, apesar de toda vez que eu falo isso, a galera fala: nossa, se eu fosse você, eu não teria voltado. Por que, que vocês voltaram?
Todo mundo vai falar isso, não é? O que, que ele veio parar aqui de novo, gente? Você podia ter ficado lá, não é não? País de primeiro mundo.
Você foi dos poucos que saiu, né?
Pois é, não entendo, o pessoal fazendo o caminho, né, o inverso.
Eu admito, né, que a gente... Pode até bater um papo depois, mas eu admito que pra mim eu visualizo o Brasil de uma maneira diferente, até por conta do inglês, né?
Uhum.
Eu acredito que eu tenho mais oportunidades no Brasil por causa disso. Então, pra mim, eu gosto muito do Brasil como vida particular e como vida profissional, entendeu? Então, eu gosto muito.
Uhum.
Eu voltar pros Estados Unidos hoje em dia seria mais pra visitar, matar saudade, ali tudo, visitar, comprar umas coisas, trazer e tal, mas enfim.
Pra morar?
Pra morar, não.
Pra morar, não.
Não. Se eu pensasse em morar fora do país, eu acho que eu iria para um outro lugar para conhecer, né? Europa,
entendi,
alguma coisa assim.
A tua língua nativa, a gente pode dizer que foi em inglês, cara.
Sim, meu primeiro idioma é inglês. Tanto que quando eu cheguei no Brasil, eu falava, eu nunca falei errado assim, tipo, ah, eu career comer pau, né? Nunca falei bem americano assim. Mas eu errava muito gramática, cara. Eu falava tipo, meu mãe. Caramba. Meu mãe, coisa assim, é. Até hoje tem umas coisas que a gente vê que a grande maioria fala, uh-huh. Nós vai, né?
Nós vai.
Pra mim fazer e tudo mais. Uh-huh. E eu tive que fazer um curso intensivo de português, cara, quando eu cheguei no Brasil, pra que dar uma destravada. Isso, cara? Exato, pra parar de. Cara, até hoje eu erro em muita coisa, assim. Principalmente masculino e feminino.
Olha só, uh-huh, cara.
Porque pra mim não entra na cabeça lógica, assim, sabe? Tipo, o menino e a menina. Só que eu lembro que eu tinha falado com a minha esposa uns dias atrás, não esquece de pegar a guarda-chuva. Não, é o guarda-chuva. Eu falei, tá, mas por que é o guarda-chuva dela? Não, que guarda-chuva é masculino. Eu falei, pô, mas é um item. Aí, não, porque é o guarda. Mas eu falei, pô, mas não faz sentido mesmo assim.
Não faz sentido, né?
Então é umas coisinhas que às vezes confunde, cara. Confunde bastante, assim. Porque o português é um idioma muito rico, né?
É.
Quando você compara ele com o inglês, apesar de ser um idioma muito importante, ele é um idioma muito simples em comparação com a língua portuguesa. Então é muito difícil você captar. A gente não tem acento, né? Essas coisas assim. Então, tipo, o E com o agudo, o E com o tiozinho, não com o tiozinho, né, mas com aquele chapéuzinho que eu não sei o que é, enfim.
Circunflexo.
Eu lembro a palavra, tipo, você. Eu sei que você tem um chapéuzinho no E.
Isso.
Mas se tu colocar aquele E em outra palavra que tem um chapéuzinho, eu não vou saber.
Olha só.
Entendeu?
Assim,
então eu tenho que, tipo, eu vou meio que decorando, assim, memorizando.
É, mas é porque a tua língua nativa, ela é o inglês, né? E você passou muito tempo lá. E claro que assim, eu acredito que a minha curiosidade também é de várias pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. O que você mais curtiu, o que você menos curtiu?
Nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos.
Cara, eu não sei se eu sou meio imparcial nisso, né? Porque eu vivi até os 20 anos. E então assim, ó, eu vivi só a parte boa.
Né?
Eu não vivi a parte de adulto que trabalha e tem que pagar conta.
Saquei.
Entendeu?
Uhum.
Então você fala assim, ó, cara, o que você mais sente saudade? Cara, vai ser aquelas coisas de piazada, pô, de poder sair, surfar com os amigos, entendeu? Uhum. Andar de skate final de tarde, depois do colégio, tudo. Uma coisa que eu sinto muita saudade lá, tanto como adolescente, jovem e tal, quanto adulto, cara, é que lá você tinha acesso a tudo que é esporte, sabe? Entendi. Então lá eu praticava um pouco de tudo, né? Uhum. Era futebol americano, era beisebol, era basquete, era skate, surf, tênis, entendeu? Tudo. Vôlei.
É bem estimulado lá nas escolas, né, Yuri? Eu nunca pisei nos Estados Unidos, mas até pelos próprios filmes, né? Quando trazem lá, enfim, uma cena com o colégio, com escola, sempre o esporte, ele tá envolvido, né, cara?
Sempre. Lá eles incentivam de uma maneira muito... Eu acho que é um... eu nunca cheguei a estudar no Brasil, né? Tipo, colégio, né? Primeiro grau, segundo grau.
Uhum.
Então eu não sei bem como é que funciona a dinâmica aqui. Todo mundo pergunta, tipo, ô Yuri, você que estudou, então era tipo High School Musical, né? Eu falei, é isso mesmo, pô, a gente canta na cantina, pai. Mas, cara, o esporte lá, ele é bem incentivado, só que eles são bem firmes em relação a isso. Lá no, a gente tem o Elementary School, que é do primeiro ao quinto ano. Aí a gente tem o Middle School, que é do sexto ao oitavo, e o High School, que daí é do nono ao décimo segundo. Então ele funciona assim, em três, né? E no middle school, que é do sexto ao oitavo, ali que tu vai decidir qual esporte tu vai seguir. Não que seja uma obrigação.
Ah, entendi.
Mas é mais ou menos ali. Então, eu vou fazer basquete, eu vou jogar futebol, eu vou jogar futebol americano, beisebol, seja lá o que for.
Entendi.
E aí ali você joga pro teu colégio. Só que tem todos os jogos que você faz é contra os outros colégios do seu distrito. E o campeão do distrito vai pro dos bairros, e do bairro vai pro da cidade vai pra estadual, e do estadual vai pra nacional, entendeu? Então é todo um campeonato, assim, gigantesco.
Que massa, cara.
Exato, então ele funciona assim. Só que pra você jogar, você tem que manter uma média de nota. E a média de nota não é baixa, entendeu? Então, tipo,
tá
assim,
atrelada às suas notas.
Exato, assim, ó, tirou abaixo da média, tu não joga. Só que tem gente que quer se tornar jogador profissional lá. E não é igual aqui que você vai lá, faz um teste no time e faz. Não, lá você passa por esse processo. Daí do middle school você vai pro high school e começa a jogar no high school. Entendeu?
Entendi.
Aí eu lembro que eu tinha amigo meu que estudava comigo desde pequeno, que ia pra um high school em outro distrito, porque aquele high school é muito bom naquele esporte. Por quê? Porque ele sabe que eles vão mandar olheiro de faculdade.
Ah, olha,
entendeu?
Só.
E daí de lá você ganha bolsa pra faculdade, pra jogar pros caras, entendeu? E daí da faculdade que eles mandam olheiro da liga profissional. É dali que tu se torna profissional. Então, cara, você tem que ter todo esse trajeto E se você não se tornar profissional, pelo menos você se formou. Entendeu? Então eu acho isso muito interessante, algo que eu não vejo muito aqui, assim. Então,
isso muito legal isso, né? O incentivo ao esporte realmente é muito forte lá, né? É, tomar por base aí o time de futebol, por exemplo. Futebol. Não futebol americano.
Futebol brasileiro.
Brasileiro. Né? Feminino, né?
Sim.
Pô, elas são muito fortes, né?
São bem fortes, cara. O time americano dos Estados Unidos lá, elas são fera.
Pois é, cara, que
e
legal
não só
isso.
No esporte, cara, até em outras áreas, assim, sabe? De áreas acadêmicas, tipo a banda, sabe aquelas bandas de marchar? Aquilo lá tu ganha, desde do middle school até o high school, até a faculdade, cara, você ganha bolsa com aquilo, cara. A minha irmã ganhou bolsa na faculdade tocando flauta.
Cara, pra você que toca flauta.
Tem esperança.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve alguma situação inusitada lá? Alguma coisa assim muito diferente aconteceu com você? Engraçado ou não? Qual a situação mais inusitada que você passou? Tudo bem que assim, você não conhecia Brasil praticamente, né? Foi pra lá com...
As coisas inusitadas aconteceram aqui, né?
Mas tem alguma coisa assim muito cômica que aconteceu contigo lá?
Cara, eu não me lembro de algo específico que aconteceu lá. Eu sei que eu acho interessante é que eu, sendo brasileiro, eu via que eu não conhecia nada do Brasil, sabe? Aí eu perguntava, você é da onde? Curitiba. Cara, eu não fazia ideia de onde era Curitiba. Pra mim, o Brasil inteiro era Rio de Janeiro, Copacabana, Carnaval e Mulher Bonita. É só isso. Tanto que os americanos lá, eles falam que você é da onde? Brasileiro. Daí eles, as mulheres, né? É só isso.
Eles sempre conectam isso, né?
É isso, exatamente. Então, tipo assim, e eu lembro, cara, que por eu ser brasileiro, eu sempre era escolhido primeiro pra jogar bola. Tipo, no time da escola mesmo, assim, sabe? Não, vim jogar. Cara, e eu odiava jogar futebol. Não gostava, eu gosto de futebol americano, entendeu? Então, tipo assim, eu era muito ruim.
Não, mas é pelo fato de você ter falado que é brasileiro, a galera vai achar que você
é brasileiro.
Mas o cara foi pra lá com 8 meses. Não tinha ter
exato.
Ter treinado, né?
Não. E eu lembro que eu não entendia nada, cara, do Brasil. Eu, pra mim, eu torço, a família torce pro Atlético Paranaense. Pra mim, Atlético Paranaense e Flamengo, cara, é a mesma cor, a mesma camiseta, tudo. Então, pra mim, quando o Flamengo jogava, eu achava que era Atlético, entendeu? E tal. Sabia de nada, assim. Tanto que quando a gente voltou pra Curitiba, assim, pô, eu sou de Curitiba, entendeu? Pô, Brasil, praia e tal. Pô, Curitiba é frio, nublado, não tem praia. Pô. Eu falei, pô, errei rude. Mas é umas coisas que a gente... Você vê que a gente não se aprofunda muito, assim, sabe? Às vezes a gente tem essas piadas, assim, da gringa, né? Pô, parece que eles não entendem muito.
Entendi,
mas, assim,
cara.
Não é muito ensinado. O Brasil é muito interessante isso. Você nota essa diferença de ensinamentos sobre outras culturas aqui no Brasil. A gente tem um conhecimento dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e tudo mais. É, e lá, não falando mal, mas lá é tipo assim, nós somos os Estados Unidos.
Entendi. Assim, ó,
aprenda sobre nós, entendeu?
Entendi.
Então, tipo, com isso, que tu coisa, fica um pouco... Tipo, não em todas as situações, mas em grande maioria, você fica um pouco preso a, tipo, aquela realidade, sabe? Isso. Então, tanto que eu sou brasileiro, desde que nasci, pô, eu tinha todas essas confusões sobre o Brasil, entendeu? Então,
cara, é bizarro. Que interessante isso, né? É que aí o americano, ele vai valorizar muito mais a cultura dele do que outras culturas, né? E aí, quando é que você voltou ao Brasil? Você tinha 20 anos quando voltou?
20 anos, 19 indo para 20, se não me engano, eu voltei em 2012. Em 2012, cara, que a gente voltou pro
Brasil. Já tinha feito lá, já tinha encerrado o ciclo lá na escola, já...
E recém tinha acabado o segundo grau, que seria segundo grau aqui.
Isso, né? Segundo grau aqui.
Tinha recém acabado, tava meio que ali boiando, assim, pô, o que eu vou fazer da vida, sabe? Aí eu comecei a faculdade lá e finalizei aqui.
Ah, você começou lá e terminou aqui.
Exatamente, eu comecei...
E faculdade aqui?
Eu fiz faculdade de teologia.
Olha só, cara.
Poucas pessoas sabem que eu sou...
Mas, então nós temos um teólogo aqui, Brasil. Olha só. Mas aí depois eu vou... Vocês não sabem, gente. O canal dele no TikTok. Aguarde aí, fica com a gente. Tem curiosidade aqui, tá? Porque manda bem lá no TikTok.
E, cara, eu comecei lá a faculdade e vim terminar aqui, né? Por conta do, né, do período que a gente voltou. E eu fiz lá na Johnson Bible University, que é em Tennessee. E eu comecei lá e daí voltei para Curitiba e acabei fazendo numa faculdade que tem em Curitiba, que é a FATEB, que é a Faculdade Teológica Betânia.
Que interessante, né? Então, por isso, é porque ele dá... Tô brincando aqui, mas lá no TikTok ele faz umas lives lá para falar de evangelho, teologia, e a gente vai entrar nesse assunto. A gente vai entrar nesse assunto já já. Que legal, cara! E aí, quando tu veio para cá, qual foi a tua maior dificuldade? Qual foi o choque, assim? Pá.
Cara, eu acho que, pra mim, a galera já fala do curitibano como sendo meio fechado, né? Beleza.
Mais frio, né?
Mais frio, curitibano, eu sendo curitibano, não vejo isso, né? Mas, e aí ainda veio de um histórico Estados Unidos, que o americano também já é um pouquinho mais reservado.
Uhum.
E a gente pisou no Rio de Janeiro, cara. Ficamos um mês no Rio de Janeiro, primeiro lugar que a gente parou. Falei, pô, o Rio de Janeiro é uma galera que abraça, né? E aí, uhum, também e tal. Então eu já dei aquele baque, pô, a galera que é bem receptiva,
é
bem assim.
Diferente. É porque a cultura americana, o pessoal é mais contido, né?
Exato, tipo, oi, tudo bem. Entendeu? É isso, não é aquela coisa. E aí, cara, tudo bem? Beijinho na bochecha e abraço, uhum, essas coisas.
Uhum.
Então pra mim foi um choque. O que mais foi engraçado, cara, que eu conto isso aqui pra todo mundo, cara, foi que a primeira vez, eu não sabia o que era parcelado.
Ah,
não sabia o que era parcelado. Nunca parcelei alguma coisa na minha vida nos Estados Unidos.
Uhum.
É muito difícil ter isso lá. E eu fui pro shopping e eu vim 2 dias antes do meu pai e da minha mãe, porque eu peguei um voo diferente. E meu pai, uhum, pegou e falou assim, ó, tô R$50 pra você não ficar duro lá até a, uhum, gente chegar. Só que se meu pai me desse $50, eu comia 2 semanas. No Subway, no Mac, tudo mais, porque...
Imagina. Né?
Então, meio que a mesma loja, tô R$50. Fui pro shopping e tal, aí bem pensamento idiota, né? Falei, pô, tô no Brasil, vou jogar bola, cara, vou comprar uma chuteira. Fui lá,
Não vai dar, não.
Fui lá no shopping, lá no Rio, cara, nem lembro que shopping que foi, cara. Vi uma chuteira da Adidas lá, R$30, cara.
R$30?
Eu falei, cara, eu sabia que o Brasil era mais barato as paradas que nos Estados Unidos. Com certeza, R$30. Pedi o tamanho, provei tudo, cheguei no caixa, lá tá a mulher. Como é que vai ser o pagamento? Daí eu falei assim, ah, vai ser no dinheiro mesmo. Aí eu peguei e dei R$50 pra ela. Ela ficou me olhando com uma cara assim, tipo, tá, você quer dar os 50 e pagar o resto no cartão e tal. Aí eu fiquei assim, não, pode descontar daí mesmo. Daí...
De que jeito?
Daí ela falou assim... Ah, tá, é que é R$300.
Meu Deus!
Eu falei, não, tá R$30. Ela, não, R$30 é o valor da parcela. Aí eu falei, tá, mas o que é uma parcela? Daí ela, não, é tipo, ele é 300 e você pode dividir ele em 10 vezes. Daí eu falei, ah, não, você tá louco, né? Daí eu peguei R$50 e fui embora, torrei tudo no Mac, num almoço só. Liguei pro meu pai desesperado, eu falei, pai, manda mais dinheiro, pai.
Meu Deus, não. O pai tive que parcelar um negócio aqui.
Foi, mas foi uma coisa muito...
O americano não tem costume de parcelar? Como, porque,
cara,
na verdade, a moeda é mais forte, tem a taxa de juros menor, impostos menores.
Tem,
né?
Tem o hábito de passar no crédito, mas geralmente é mais uma questão de passar no crédito à vista.
Eles
têm mais essa cultura,
entendi,
sabe? E pelo valor das coisas, às vezes as pessoas acabam não parcelando. Sabe?
Entendi.
Você não tem muita necessidade, assim, sabe? Eu até brinco com a galera aqui no Brasil que eu falo assim, ó, a gente ganha muito mais dinheiro do que o americano.
Uhum. Porque
se tu chegar pra um americano e falar assim, ó, quer comprar um iPhone por $10,000, o cara não paga nunca na vida, mas a gente paga.
É verdade.
Entendeu?
Então,
é bizarro, cara. É muito
verdade.
Bizarro isso, sabe? Mas
cara,
situações
e
situações que eu fui tendo. Eu não sabia pronunciar R.
Ah, é?
É, eu lembro que eu tinha uma camiseta do Fernando Torres.
Uhum.
E pra mim era Fernando Torres. Eu fiquei um ano com meus amigos. Ah, olha lá o Torres, lá o Torres, tal, de fato. É Torres, entendeu? Tem muita coisinha, cara, assim, ó, que demorou muito tempo, cara, pra eu.
Na verdade, você teve que aprender o português, né, cara? Assim, porque eu entendo que pra ti hoje, aí nós já vamos entrar um pouquinho no campo profissional, né?
Sim.
O Yuri vai contar pra nós. Ó, você que chegou agora, você não tem que sair, cara. Ele tá batendo um papo aqui super bacana com esse camarada aqui, Yuri. Apesar de muito novo, qual é a tua idade?
31.
31, mas já é casado, tá? Já é casado com a Andressa.
Nem tento.
Andressa! E ele tem uma experiência muito bacana, morou fora do país, foi pra lá, foi pros Estados Unidos com 8 meses, gente, e passou 20 anos da vida dele lá.
Sim.
Enfim, então, fica com a gente aqui, porque é um bate-papo super descontraído, bacana, então fica com a gente aqui. Mas assim, ó, eu imagino que pra ti o inglês... Tá no automático, você pensa em inglês e isso tá... Eu acho que a dificuldade tua mesmo foi de aprender o português, que não é fácil, né?
Sim, pra mim, eu tive que fazer aquilo que o brasileiro faz quando tá aprendendo inglês, eu tive que fazer pra aprender o português. Eu tinha que traduzir primeiro pra depois passar, sabe? Então, hoje em dia não, hoje em dia, tipo assim, se eu tô falando português, eu tô pensando em português. A galera me pergunta, você pensa em inglês? Eu falei, não, cara, eu penso em português, né? Se eu falar inglês, eu penso em inglês. né? Mas antigamente não, antigamente eu pensava em inglês e tinha que traduzir. Entendeu?
Olha
então, tipo assim,
só.
Então tinha isso. A gente falava português em casa, lá nos Estados Unidos. Mas era mínimo, né, cara? Eu saía pro colégio 7 horas da manhã, voltava, terminava 2h30, ficava no colégio lá porque tinha o esporte, o treino era depois, né? Então ficava até umas 4, 5 horas, chegava em casa, fazia lição de casa e saía brincar com os amigos e tal, pra aí meus pais chegarem do trabalho 8h30, 9h da noite, pra falar português um pouquinho. Sabe? Então,
nossa,
tipo assim, o que eu sabia de português quando eu cheguei é de escutar meus pais conversando, não muito de eu me comunicar em português, assim, sabe?
Entendi.
Então, esperava muito.
Que interessante. E claro, né? Com essa experiência do Yuri, veio pra cá e aí se tornou, então, professor de inglês, obviamente, aqui, cara, no Brasil.
É.
Como é que foi isso, cara? Quando tu, assim, ó, virou a chave e falou, cara, eu tenho pô, essa bagagem aqui, o brasileiro tá precisando, então bora lá, vou ser professor de inglês. Como é que foi essa virada de chave para você, quando você tomou a decisão de que, cara, esse é o meu caminho, vou ser professor de inglês?
Cara, eu vou dizer para você assim, ó, eu não cheguei no Brasil e pensei assim, pô, vou trabalhar com aula de inglês. Até porque eu não sabia que isso era um negócio. Eu não sabia, porque lá a gente não tem escolas de idiomas, né? Tipo,
olha,
aqui a gente tem a Wizard, a Influx, Rockefeller, Wise Up, tudo que é escola, né? E lá o máximo que tu vai ter é uma instituição específica pra galera que faz intercâmbio pra lá. Mas não é igual a gente tem aqui, ah, vem aprender, sabe? Porque lá, tipo, o cara que quer aprender português, o cara que quer aprender espanhol, tu vai procurar um professor particular, porque assim, ó, quem nos Estados Unidos tá precisando do português?
Cara, que interessante, não tem então escolas de idiomas
não,
lá como tem aqui.
Não, igual a gente sai por aqui e vê escola de idioma, não. É bizarro, cara.
Ah, que interessante
então,
isso,
cara.
Então,
quando eu cheguei aqui, a galera pegou e falou assim, pô, Yuri, você fala inglês, cara, vai dar aula. Só que, tipo, né, é meio, a mesma coisa que falou, Vaguinho, tu fala português, cara, vai lá ensinar português. Tipo, não é bem assim, sabe? Então, eu fiquei assim, fiquei, tipo, tá, beleza. Daí os caras, não, entrega lá, pai, e tal. Só que eu fiquei pensando, falei, cara, eu não tenho formação, porque na minha cabeça, se eu for ensinar, eu tenho que ter uma formação acadêmica.
Entendi,
eu tenho que ter uma faculdade, né, cara. E, cara, eu fui, meu primeiro emprego foi na Wizard.
Olha só.
Era Wizard, cara. Cheguei lá, a entrevista durou 5 minutos. 5 minutos, cara. Os caras chegaram e eu falei, cara, quero dar aula de inglês. Aí os caras, você já deu aula alguma vez? Daí eu, pô, certeza, cara. Estados Unidos ensinava os brasileiros que ia pra lá, tá ligado?
Ah, boa.
Tudo mentira, né? Mas foi, não, é, exato, vai. Eles, quanto tempo você morou fora? Daí eu falei, cara, morei 20 anos fora, acabei de chegar. Aí eles falaram inglês um pouquinho comigo ali e tal. Não, beleza, cara. Pô, tu consegue começar quando? Eu falei, cara, vocês, vai, segunda-feira então.
Olha só.
Simples assim.
Eu rápido.
Falei, nossa, que ridículo, cara. É fácil. O bom é que, assim, eles ofereceram todo o treinamento. Então,
entendi.
Tipo assim, eles te ensinavam meio que ter essa articulação como professor. Então, eu admito, entendi, que a Wizard foi muito bom na minha vida profissional, porque eles me ensinaram, tipo, conversar e ensinar.
Entendi,
né?
Legal.
Aí tinha o material deles tudo fatiadinho, ali você tinha que seguir tudo, né? Aí depois disso eu fui de uma escola para outra, daí numa escola virei coordenador, daí de outra virei supervisor, daí troquei, daí eu me mudei para Joinville uma época e dei aula lá, daí voltei para Curitiba.
Tu morou em Joinville também?
Morei um ano em Joinville, daí por causa de uma proposta de uma escola de inglês lá e tal, fui para lá, não curti muito, voltei para Curitiba, trabalhei lá de lá e tal. Aí chegou num ponto que eu comecei a tipo, cara, eu tô dando aula em escola, comecei a fazer as contas na cabeça, né? Falei, pô, aula em escola, cara, pô, eu tenho 90 alunos aqui, cada um paga uns 350 por mês e eu ganho 2. Falei, não tá fazendo sentido essas contas. Isso que 2 mil reais em 2012 tava ótimo. Pra quem chegou no Brasil com nome limpo, não pagava nada, morava com os pais.
Era grana, pô.
2 mil reais ali, ó.
Limpinho!
É igual ganhar 5 hoje sem pagar nada.
Aham.
Então, cara, eu fiquei, comecei, daí tentei ir, só que foi muito difícil. Tanto que eu tentei dar aula particular, tive 2 alunos, não rendeu, voltei pra escola e fiquei muito. E o que bombou foi a partir do momento que eu entrei no TikTok. Que
é agora que vem a história, Brasil! É agora que vem a história! Esse camarada, quantos seguidores você tem lá no TikTok?
Agora, cara, eu tenho aproximadamente 70 mil.
70 mil seguidores, Brasil. Já aproveita para falar para a turma aí como é que o povo te acha lá?
Ah, no TikTok lá é Yuri_Marcones. Yuri_Marcones. É, vai estar ali vários videozinhos de dica de inglês enfim, alguns videozinhos engraçados, algum pra praticar, outro que é dica mesmo, né? E eu faço live, eu fazia muita live na época de aulas, tipo aulas gratuitas. Hoje em dia, à noite, eu tenho lives que eu transmito de aulas que eu estou dando. Então as pessoas podem participar e tudo mais, é bem massa sim. Mas aí o restante é mais aquela live lá dos pontos teológicos. A gente
mudando o rumo. Que legal. Então, ó, tu encontra o Yuri lá. E aí, quando tu entrou no mundo online, então, teve algum vídeo que um dia a gente tava conversando, você falou pra mim, seu Vaguinho, teve um vídeo aqui que bombou. Eu postei lá, mas eu não achava que ia dar tanta coisa. E, de repente, o vídeo explodiu, uma galera viu e, enfim, e foi a partir desse vídeo que tu falou assim, cara, o meu negócio é ficar online mesmo e eu não vou mais dar aula numa escola presencialmente.
Cara, então, na verdade mesmo, esse vídeo foi o que me mostrou, tipo, tá, beleza, dá pra conseguir pessoas. Uhum. O motivo pelo qual eu entrei ali foi a questão que a gente tinha comentado antes sobre... Que a gente tava trocando antes daqui, né?
antes!
Que eu tive uma escola de inglês minha, né? Uma escola
verdade
que eu montei. Quando eu vim pra Florianópolis, eu fui trabalhar na Rockefeller.
Aham.
Uhum. E eu fiquei ali em torno de uns 6, 7 meses, saí uhum dali e decidi montar minha própria escola de inglês.
Uhum.
Era uma escola chamada Insight Business English. Era uma escola uhum só pra inglês empresarial, é só pro mundo empresarial. Tanto que as salas de aulas não eram carteira escolar, era mesa de reunião, cadeira.
Que massa.
A gente colocou televisão para eles praticarem videoconferência, colocou telefone na frente de cada mesa para os caras treinarem conference calls e um monte de coisa. Então, tipo assim, era para colocar. E o material que a gente usava era um material para o mundo corporativo. Sabe?
Que legal! Foi o nicho que vocês.
Foi o nicho que é. Porque escolheram. Eu trabalhei numa escola em Curitiba chamada Bookman, que era uma escola uhum que era só inglês empresarial. Cara, foi uma escola que eu trabalhei e falei assim, cara, que bizarro, cara. Tipo assim, eu falei, cara, que nicho top. Porque
que
assim,
legal.
Ó, é um aluno que não tá, tipo assim, é um aluno que de certa maneira tá ali fazendo porque gosta, mas de certa uhum maneira assim, ó, eu tenho que fazer.
Então é um cliente mais garantido. Isso.
Diferente do cara que faz, ah, eu faço porque eu gosto, tá ligado? Mas você que perdeu o interesse.
Quem sabe eu vou usar.
Exato.
Agora, o cara do mundo corporativo, não, é uma necessidade.
Exatamente. E o mundo corporativo também é uma. Pra galera que até trabalha nessa área de professores de inglês e tudo mais, é muito interessante isso.
Aí, ó, se liga.
É um cliente mais fiel pelo fato que, eu quero crescer, então eu preciso do inglês.
Uhum.
E às vezes também, muitos alunos, por mais que pareça raro, mas não é, a empresa paga pro cara fazer. Então o cara não vai sair. Entendeu?
Pô, perfeito, cara. Pá, mas que inteligente esse rapaz, né?
Porém, essa minha inteligência chegou numa barreira lá, ó. Porque a gente inaugurou a escola em janeiro de 2020. Aí deu março, dia 18 de março, que foi uma quarta-feira. Eu não me esqueço. Foi o último dia que tudo ficava aberto. Aí fechou por causa da pandemia. Aí a gente ficou 2020 inteiro fechado. Tudo que a gente ganhou em janeiro, fevereiro e março deu para sustentar a escola até uhum fevereiro de 2021.
Uhum.
Só que aí, como foi tudo pro online, eu falei, cara, não tem por que eu manter uma estrutura física para ficar online.
Sim, perfeito.
Só que daí é aquela coisa, né? Os caras estão lá, alguns continuaram, outros não. Como ficou, bateu aquele medo, né? Pô, o que eu vou fazer agora, cara? Pô, acabei de montar uma empresa, agora tem que passar o ponto e tudo mais, né?
Ah, que situação, hein?
E aí eu comecei a fazer, falei, cara, vou começar a dar dica de inglês no TikTok. Porque eu já dava dica de inglês no Insta, né? Só que eu pensei, cara, no Insta não aparece pra galera, cara, sabe? Não tá... E o TikTok, o que pegou muito o TikTok é a questão de você criar conteúdo e ele uhum jogar pra pessoas uhum que não te seguem. O Insta começou a pegar isso agora, com Reels, né? Com post, que agora aparece isso lá naquela... Quando tu pesquisa, tem algumas coisas. Mas o TikTok, quando lançou, já era isso. Então, você fazia live, aparecia para pessoas que não te seguiam. Você fazia vídeo, aparecia para pessoas que não te seguem, entendeu? Então, para você ganhar um público...
Viralizava mais rápido.
Exatamente. Aí, eu lembro que eu fiz um videozinho lá, tipo, chamado Dueto. Uhum. Que é um vídeo que, tipo, alguém faz um vídeo e daí você vai lá e faz um dueto com aquele vídeo.
Perfeito. Então,
ele racha o vídeo
ele
meio,
racha o vídeo
tal. E era uma menina que era professora de inglês,
uhum,
e ela fazia aqueles negócios assim, tipo, ah, tem uma conversa comigo, entendeu? E daí ela conversava, tipo assim, ah, oi, o que, que você tá fazendo hoje? E daí ela dava uma pausa pra pessoa poder treinar e conversar, como se tivesse um diálogo. Só que eu peguei aqueles vídeos dela e começava a zoar. Daí ela falava assim, tipo, oi amor, tudo bem? Como é que você tá hoje? E eu ficava tipo, amor, quem é você, mulher? Nem te conheço. Eu saía total do script assim, sabe? E aí acabou que viralizou. E eu lembro que eu tinha 30 seguidores, cara. E foi, tipo assim, ó, de um dia pro outro, foi de 30 pra 5 mil. Só que pra mim, isso era muito. Pra quem tava no Instagram desde 2013, tinha 800 seguidores. Eu falei, pô, 5 mil em um dia, cara. Eu falei, tô me sentindo o Justin Bieber.
Aí eu fiquei falei, famosinho.
É, aí eu falei, beleza, vou fazer mais vídeo. Aí comecei e tal. Daí um perguntou lá, como que você fala inglês tão bem? Já que você é brasileiro. Daí eu falei assim, ah, então, mano, tá, contei minha história. Daí a galera, tá, e dá dica de inglês aí, faz umas dicas. Daí eu comecei a dar, tá. Foi isso, cara. Eu sei que, tipo, de fevereiro pra março foi de 5 mil pra 60 mil seguidores assim, ó.
Caramba!
Aí começou a bombar meu Instagram, quero fazer aula de inglês com você, não sei o quê. Aí eu comecei a pegar aluno de São Paulo, Minas Gerais, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Irlanda.
Meu Deus!
É, brasileiro que tava fazendo intercâmbio em outros países. Portugal, então, eu tinha alunos portugueses e tal, os caras... Então, tipo assim, aí
cara,
bombou.
Que massa,
aí expandiu,
cara.
Assim, tanto que meu maior público é Brasil e Portugal.
Hoje?
Hoje. Exatamente.
E tem aí, algum famosinho aí que tu já...
Cara, já teve pessoas mais famosas que entraram em contato comigo pra fazer aulas de inglês.
Tipo eu, assim.
É, exato.
Mas, pô, só que não.
Exatamente. Pô, honrado de estar aqui. No... E, cara, mas assim, é, de entrar em contato pra ajudar com certas coisas.
Ah,
sabe? Pra ajudar,
entendi,
com certas coisas, mas não pra, tipo, fazer um curso contínuo. Uhum. Sabe? É, já tive pessoas famosas entrarem em contato comigo, tipo, que já trabalharam, que já foram professores de inglês e tal, falaram, pô, que legal, e caíram em algum vídeo meu que era engraçadinho e acabaram comentando, entendeu? É, então isso foi muito interessante. Já trabalhei com pessoas, é, geralmente São Paulo, porque São Paulo é muito esse mundo corporativo.
Corporativo.
É, já trabalhei com pessoas que eram pessoas que trabalhavam diretamente com pessoas famosas, né?
Ah,
é, eu esqueço o nome daquela moça. A...
Quem?
Ah, do Carrossel.
Do Carrossel?
É, a mais famosinha lá do Carrossel. Que
ai, meu Deus.
O Boa... amor da vida do Cirilo lá, eu acho que é.
Ah, Maria Joaquina?
Maria Joaquina, mas o nome dela Maria na vida Joaquina. Real, né?
Isso, esqueci. Isso.
Mas já trabalhei com o dono da empresa que cuidava de todo o marketing dela. E já tive que falar diretamente com ela também pra ajudar com certas falas em algumas propagandas e coisas que ela participava, assim, coisas assim.
Que legal, cara.
Tal, já entraram em contato, então isso foi muito interessante. É, na época que eu tava fazendo bastante videozinho também, é, tive contato da Kéfera também, que eu não sabia quem que era.
Mas eu também não sei quem é, não. Quem é? Agora eu tô...
Você, a galera falou, ah, a Kéfera comentou no teu vídeo lá e tal, e daí começou a trocar ideia e tudo mais, eu falei, quem que é a Kéfera, tá ligado? Aí a galera falou, não, é uma menina que fazia vídeo no YouTube, tal, eu falei, ah, tá.
Ah,
enfim, mas que legal.
Aí ela interagiu lá num vídeo teu.
Interagiu também, e tipo, daí começou a falar que, pô, ela também dava aula de inglês na Wizard, uma época, tal, eu falei, pô, legal, tal.
Olha, que legal.
Então, tipo, já tive essa interação, mas o que é mais interessante não é que essa galera fez aula comigo, mas é uma galera que me chamava pra fazer algo por eles.
Entendi.
Entendeu? Então, abria muita porta e falei assim, ó, cara, já que tu fala inglês, pô, tem essa galera aqui que eu acho que seria interessante tu fazer tal coisa.
Entendi.
Ah, tem esse projeto aqui que eu acho legal, que eu preciso de alguém que fala inglês. Entendeu? Então, às vezes, tipo assim, a questão do inglês não era só, tipo, ensinar aulas de inglês. Entendeu?
Olha
e
só.
Sim, tipo, trabalhar com algo que necessitava alguém que falava inglês fluente. Então, era bem interessante,
que
cara.
Que massa isso, cara. Interessante demais. E aí, é claro, né? Para o brasileiro é muito importante, para qualquer pessoa hoje no mundo globalizado, é importante o inglês, né? Dominar a língua inglesa. E é claro que eu não, nesse bate-papo eu não poderia deixar de te pedir aí dicas, né? Quais as dicas que você deixaria, assim, Yuri, para quem está aprendendo o idioma, para quem está tentando, enfim, já estudou em algumas escolas, enfim... É, com essa tua experiência toda, tua bagagem, cara, pô, deixa uma dica aí pra galera que tá assistindo e ouvindo. Como é que a gente consegue melhorar no inglês, meu querido? Porque, olha, eu venho tentando também, viu?
Uhum.
Eu venho tentando também. Eu vou ter que fazer aula com esse cara, gente. Não tem jeito.
Eu acho que
fazer aula com esse cara aqui.
É, eu acho que a dica número um, faz aula comigo, pô.
Pronto.
Você não aprendeu até agora? Você não faz aula comigo? Simples. Não, cara, mas eu diria assim, ó. É, eu acho que a primeira coisa que tem que entender é que o inglês é igual musculação. É igual musculação. Se tu parar de ir, tu vai perder.
Já era.
Acabou, entendeu? Pra tu recuperar, é começar do zero de novo. Entendeu? Eu vejo isso muito com os alunos que eu tenho. Eu vejo isso muito, cara, no geral, assim, sabe? Uhum. Eu já fiz inglês tal época, eu falava bem, hoje em dia, pô, não lembro nada. Tu parou. Então, eu acho que a primeira dica que eu falaria pra pessoa é assim, ó. o máximo de contato que você tem possível por dia, seja assistindo séries, seja lendo artigo em inglês, muda teu celular para o inglês se for necessário, mas ter um contato com o inglês diariamente. Agora me pergunta muito, Yuri, aquele Duolingo funciona? Uhum. Funciona. Você não vai aprender inglês desde o zero sozinho com o Duolingo e virar um fluente com o Duolingo. Não vai. Uhum. Mas é muito bom para quem faz aula de inglês, porque é uma prática que tu tem diariamente.
Então, é um contato diário, é um contato diário com o idioma, né?
Exatamente, exatamente. Então, tipo, isso é muito importante. Isso é muito importante, cara. E eu acho que a galera pergunta muito assim, Yuri, como é que eu desenvolvo? Porque eu não consigo falar, cara. Tem muita gente que é muito bom na teórica, né? Uhum. Pô, eu sei, cara, tem muita palavra, mas na hora de falar, pá,
travou.
Cara, leia. Eu sei que é bizarro. Todo mundo fala assim, ó, pra conversação, o que você tem que fazer? Tem que conversar, não tem que conversar. Leia. Leia que é muito bom, tá? Porque a leitura, você visualiza uma estrutura de frase.
Entendi.
Então é bom pra você visualizar aquilo e escuta muito também. Escuta muito, porque uma coisa que eu notei morando aqui no Brasil... É que eu, como eu não fui criado aqui, eu não fixei um sotaque específico. Então você pode ver que eu sou de Curitiba, mas a galera de Curitiba que tá me assistindo vai falar que eu não sou de Curitiba. Entendeu? Eu não tô aqui falando porta, pote, gente, piá, mas eu falava assim quando eu morava em Curitiba. Uh-huh. Tanto que eu moro aqui em Floripa, só que eu tenho mais amigos gaúchos do que eu tenho amigos manezinho. Então pra eu puxar os guri aqui e conversar, as pessoas pensam, pô, tu é do Porto, né? Eu não sou. Mas é uma coisa que eu noto assim, ó. Se você ficar escutando tempo suficiente, você pega o sotaque. Se eu for morar na Bahia e ficar um ano na Bahia, eu vou falar certas coisas igual baiano. É. Não adianta, você pega.
É incrível isso,
né? É incrível. Então é a mesma coisa, cara. O inglês, ah, eu quero falar, quer falar, quer falar. Cara, calma. Escuta, leia, porque isso daí vai tipo, te visualizar e tu vai escutar. Entendeu? E aí você vai lá e imita. Entendeu? É isso.
Sensacional.
Então é muito interessante, cara. Geralmente ele fala assim, ah, cara, quer? Então vamos fazer aula de conversação. Uhum. Entendeu? Aula de conversação é bom pra quem já fala. Entendeu?
É, mas para quem não tem a base?
Exato. Entendeu?
Aí para quem não tem a base vai ficar ralando, né? Porque aí vai travar na hora de formar uma sentença, uma pergunta, responder alguma coisa. Exato. Aí trava demais. Acho que tem que ter uma base ali. Não precisa só aquela ideia assim, ó, de que tem que ser gramática. Tem gente também que...
Tem gente que adora, tem gente que quer fazer aula assim, ó, Yuri, eu não quero nada de gramática. Eu falei, bom, então tu não quer aprender inglês. Não tem como. Como que eu não vou te ensinar pelo menos um ponto?
É inevitável, né?
Exato. A única questão é que assim, eu não vou perder uma aula inteira num ponto gramatical específico. Então, é igual quando as primeiras aulas dos alunos, cara, quando começa do zero, tô começando do zero. Qual que é o primeiro tópico? Verbo to be.
É.
Ah, cara, pô, cara, fiz verbo to be a vida inteira no colégio, cara, tal, não sei o quê. Daí eu falei, bom, agora tu vai aprender em 15 minutos. Entendeu? E a gente termina e o aluno fala, tipo, sério mesmo que é só isso? E eu falei, é só isso? Deles. Pô, cara, passei 3 anos estudando isso e nunca aprendi. Daí eu falei, bom, eu não sei. O que eles te ensinaram?
Eu não sei como é que você aprendeu, mas é assim.
Mas é isso. Exato. O inglês, ele é muito simples. Uhum. Ele é um idioma muito simples, né? Até quando a gente fala de português, é um idioma muito simples, cara. Entendeu? Aqui a gente tem, né, o, a, os, as. No inglês a gente tem the. Acabou. The significa o, significa a, significa os e significa as. Então, o menino, a menina, a casa, o carro, é tudo the. Entendeu?
Gente, é verdade. Eu acho que no português a gente complica demais, né, não?
É, opa, gente. Ao mesmo tempo é muito bom, porque é um idioma muito rico, né? A gente consegue se expressar muito bem. Por exemplo, eu sinto saudade. Saudade a gente não tem. Entendeu? Tem o I miss you, que é tipo, eu sinto falta de você. Mas não é a mesma essência que o saudade.
Isso!
Então o português, ele é um idioma muito rico. Mas nisso a gente vem de algo muito complexo pra algo muito simples e tu trava. Tipo, não, peraí, como assim? Se eu falar assim, ó, eu gosto de você. É, eu gosto de você. E no inglês é I like you. Aí o brasileiro tá ali, não, tá faltando uma palavra. Eu gosto de você e aqui tem I like you. Ele fala, não, porque o de já tá incluso no like. Tá, mas como assim? Já tá. Tá ali. Tá ali. É gostar de. Tipo.
Que interessante.
É, isso, então, né, tipo, cara? Assim, pô, pra tu, tipo, tirar isso e falar, tá, então beleza. Então não tem. É, não tem. Tá. Mas a palavra de existe? Existe. É a palavra of. Ele tá, mas por que tu não coloca o of ali? Porque não. Tipo. daí tu fica ali, pô, cara. Então é louco, cara, é bem louco.
Cara, que sensacional. Ó, anotou aí as dicas do Yuri, gente. Meu Deus do céu, ó. Oh, mas é claro, né? Nós já vamos entrar nesse assunto aí. Eu quero. Agora a gente vai falar desse cafezinho. Aliás, eu vou pegar mais um pouco aqui, viu? Como é que é o nome? Café Monster.
Café Monster.
Gente, esse negócio é gostoso, viu?
Você quer ser monstro.
Olha, obrigado, hein? Olha esse cafezinho aqui, gente. É sensacional, hein?
Um dia de sol, calorzinho.
Rapaz, conta pra galera o que que tem aqui e depois eu vou emendar uma outra pergunta. O que que tu botou aqui?
Stanozelol. cara, aqui é Monster. Monster de manga, né? É aquele, eu acho que é Mango Louco,
o
modelo, que não é Monster de manga, né? Tá lá, Monster Mango Louco, né? É uma latinha azul e 40 ml de café expresso.
Gente.
E gelo, bastante gelo, pra deixar bem gelado.
É muito bom.
Parece uma coisa louca, mas você pensa, nossa, como assim? Mas é bom. É bom.
É uma delícia! Gente, aproveitando que nós estamos tomando aqui esse café, que não é qualquer café, é o café Monster.
Café Monster.
Eu tenho que tomar cuidado para falar, porque eu tô do lado de um professor de inglês. Eu não vou arriscar, mas no final da live aqui a gente. Eu quero.
Falar inglês, só inglês.
Vai falar.
Ele vai ter legenda e tudo.
Ele vai falar só inglês. Mas olha só, café Monster. Gente. Além de gostoso, como eu já falei para vocês, tem uma curiosidade interessante aqui do Yuri, porque o Yuri ele tem um interesse, assim, eu vejo que é um hobby do Yuri, pelo café, né? Eu tô aqui na casa do Yuri, mais uma vez, obrigado por ter me recebido aqui na tua residência. E toda vez que eu venho aqui, é uma aula de café, gente, é uma aula de café. Esse aqui é feito assim e tal e tal. E no Instagram, depois, no Insta, como é que a galera te acha lá?
É Yuri do Café.
Yuri do Café?
Yuri do Café. É Yuri, Y-U-R-I, do Café. Tudo junto.
Tem que procurar ele lá. Ó, acha lá. Yuri do Café. Vai lá no Insta.
É, foto com o bigode.
Foto com bigode.
Foto com bigode.
Não tem como errar.
Não tem como errar.
Gente, é muito bacana, porque ele posta muitas coisas legais lá. É, desse hobby que ele tem, né? Então, cara, conta pra nós. De onde que vem esse teu interesse, assim, pelo café?
Cara, então, incrivelmente, eu não gosto de café desde sempre. Eu comecei a gostar de café 5 anos atrás.
Cinco anos.
Não gostava.
Lá nos Estados Unidos você não curtia café?
Nada, não tomava nada. Nada. Nem Starbucks. Agora fala assim, ia no Starbucks? Eu não ia no Starbucks. Nada, não consumia nada. É, pra mim, café era 3 colheradas de açúcar, 2 xícaras de leite. Então, pra deixar bem. Era leite, açúcar com um pouquinho de café.
Meu Deus, um melado.
Não gostava, era ruim. Eu não sabia como é que as pessoas conseguiam tomar aquela coisa pura, sabe? Era bem difícil. É, e na época que eu abri a minha escola de inglês ali no Cobrasol, em São José, foi a mesma época, como deu essa questão da pandemia. Teve muito tempo que eu fiquei, por falta de outra palavra, coçando, né? Fazendo nada. Aí eu falei, bom, vou sair passear, né? E eu falei, vou tomar café. E foi um dia que eu fui e conheci o Adonis, que é o dono da Coffee Body, ali em Campinas, no São José.
Cara, você que é aqui da Grande Florianópolis, tem que visitar. Aliás, o Adonis pode ser que esteja nos acompanhando aí. Deixa um abraço pra ele aí.
Abraço, Adonis, o cara que começou essa jornada toda que estragou minha vida, que eu tô gastando dinheiro que eu não tenho pra comprar café que eu não preciso.
Ó, e a Andressa certamente vai assistir esse episódio. É a Andressa, tá vendo?
Pô, exato.
A Andressa gosta muito de você mesmo, viu?
É, gosta. Mas ela... Tem que gostar, cara, é difícil. É... E, cara, eu conheci ele. E eu lembro que eu fui na cafeteria dele uma vez e, pô, ele tinha recém... Eu conheci ele quando ele tinha recém aberto a cafeteria dele.
Oh,
então, o tempo que eu conheço ele é o tempo de cafeteria que ele tem, praticamente.
Que bacana.
E ele já era do mundo do café especial e tudo mais. E cheguei lá, cara, e eu lembro que durante a pandemia era bem vazio, né? Eu não queria frequentar lugares públicos. Então, com isso, acabava que eu ia lá e tava eu e ele no café dele. Um tempão, assim, sabe? E a gente ficava trocando ideia... E eu pedia soda italiana e cookies, sabe?
Ah!
Ele me zoou até hoje, falou, pô...
Que nojento, né, gente?
Ele me zoou até hoje, pô, fica falando que você gosta de café, ninguém sabe que tu vinha aqui pedir soda italiana e cookies. Eu falei, pois é, né? E ele me ofereceu uma vez, falou, cara, quer tomar um café legal? E eu falei, cara, não quero tomar café, não sou muito fã, não vou fazer você nem gastar. Ele, não, cara, deixa eu fazer um café pra ti. Aí ele pegou e tirou um pilão do armário. E ele fez o pilão, né, esse café de mercado tradicional, e ele fez um café especial. E ele me deu os dois, assim, ó. Só prova aí. E eu falei assim, ó, tá, tem açúcar? Ele, não, sem açúcar. Ele falou, cara, não, sem açúcar não vai. Ele,
não. Porque tem isso, né, porque tem uma galera que toma café só com açúcar. Mas, olha, agora eu já tô acostumado a tomar sem o açúcar, porque realmente aí você sente o gosto do café, né?
Exato, e aí ele me deu os dois. Cara, eu tomei o pilão, ele falou, cara, não dá, cara, é muito nojento isso, cara, não dá. Aí ele me deu o café especial. Eu tomei. Eu não vou mentir pra você, não foi minha bebida favorita do mundo, sabe? Mas eu tomei e falei assim, ó, eu consigo tomar isso aqui sem açúcar. E eu consigo tomar ele tomando mesmo. Assim, ó, dá pra você ver que é uma coisa diferente. Aí nisso tu já vai na outra vez, ele, cara, deixa eu fazer esse, ó, lembra aquele café que a gente fez ontem? Eu lembro dele, cara, deixa eu fazer nesse método aqui, ó, porque eu acho que tu vai gostar do jeito que esse método extrai. Falei, ah, beleza, ele fez lá. Eu falei, cara, ah, gostei mais. Eu senti mais esse daqui dele. É, porque esse daqui extrai mais os óleos do café, assim, será? Falei,
caramba, beleza.
E daí nisso eu fiquei assim, tá, pô, café não é. Não é só coador de pano, cara. Como é que funciona? Aí do nada ele trazia uns outros métodos que eu nunca vi na minha vida. Daí ele, puxado, ele fazia o mesmo café em 3, 4 métodos diferentes, saía 3, 4 sabores diferentes. Eu falei, como assim, cara? É o mesmo café?
Cara.
Entendeu? E aí eu fui criando interesse, cara. Daí nisso eu comprei meu primeiro método de café, que é um V60. Aí eu comprei aquele ali. Daí dali eu fui pra uma cafeteira italiana. Daí comprei uma prensa francesa. Daí já comprei um sifão, Chemex, Aeropress, Dripper.
Meu Deus.
Ah, tanto que hoje eu acho que eu tenho 12, 13 métodos diferentes.
Uhum.
E todos eles trazem um café diferente. Então ele é bizarro,
massa,
cara, mas
é
incrível, assim, ó, é incrível.
Cara, e tu curte muito mesmo, né, cara? Tu curte mesmo. Muito. Inclusive, você participou até de um. Teve uma votação ali no Insta, né?
Teve um campeonato, Copa do Cantinho do Café. Copa do Cantinho
do
Café.
Eu votei, Ti!
Voltou. Era uma Copa que teve no Brasil inteiro. E é uma Copa que você. Eram vários cantinhos do café. Então você tinha que tirar uma foto do teu cantinho do café em casa. E você competia contra o cantinho do café de outras pessoas. E era por votação. Então a galera ia lá e votava no cantinho que gostava mais.
Entendeu? Muito legal.
E o meu ganhou o cantinho mais popular, cara. Eu não vou lembrar o número exato, cara, porque tinha que ser um número que dava uma final. Mas eu lembro que era tipo 125 ou 130. Era alguma coisa entre 125 e 130 participantes.
Uhum.
125 não, né? Porque não podia ser um número ímpar, senão nunca ia dar
isso,
certo.
Não ia. Uhum.
Mas era uma coisa assim, cara, tipo dos 120 aos 130 pessoas. E o meu ganhou o cantinho mais popular, cara.
Que legal, cara.
Eu sou viciadão, cara, nisso e tal. E gosto muito de estudar sobre plantação, produtor, torra de café, métodos de café, tudo, cara. Tudo isso me interessa.
E tu vê, tu enxerga esse teu hobby no futuro como um possível negócio?
Então, na verdade mesmo, eu dou aula de inglês, né? Enfim, eu dou aula de inglês desde que eu vim pro Brasil. Então,
mas na verdade eu dou aula de inglês por hobby. Na verdade é o café que...
O hobby remunerado é o inglês. E a profissão que não dá nada é o café. Mas na verdade, cara, a minha vontade mesmo, de vida mesmo, de profissão, de trabalhar, é exclusivamente na área do café.
Olha só.
Totalmente. Tanto que no Insta, eu criei o Insta para dar essas informações de café, dica de café, todas essas coisas. Primeiramente, para criar essa credibilidade como alguém da área do café.
Uhum.
Né? Então, para isso, ali, claro que dá para você compartilhar muita informação que acaba atraindo o público, né? Você vê que as pessoas... O mundo do café especial no Brasil, ele é muito novo, né?
Uhum.
Hoje em dia, você sai saindo e fala assim, ah, então eu vou fazer esse café aqui com notas de hibisco, nibs e manga e tal. E o cara vai tomar e falar assim, pô, Melita. Ele tipo, pô, cara, sabe? Então, vai, tudo isso daí pra fazer um Melita? Não, calma. Então, tipo assim, é novo e você vê que a galera tá tipo... Ah, eu não sabia que isso daí dá
que
diferença
coisa.
No café.
E apesar do Brasil...
ser o maior produtor de café
do
mundo.
Exato,
entendeu? Então é muito interessante isso que você vê que assim, ó... A galera não sabe o café que eles têm, sabe? Então, e esse mercado do café tradicional, extra forte do mercado, ele é muito grande no Brasil. Ele é muito grande. E a gente vem muito disso, né, cara? Dos nossos pais, nossos avós, que era no coador de pano, e mete ali 3 colheradas de café e joga um bule de água em cima e dá-lhe, entendeu? E é uma térmica zona pro dia inteiro, entendeu? Então, tipo, é complicado você chegar e falar assim, cara, deixa eu te explicar aqui, tipo, como é que funciona tudo, entendeu?
Uhum.
Tanto que o café do mercado, isso daí é um assunto que...
Cara.
Que a gente vai entrar, que eu vou falar sobre, mesmo o Vaguinho não me perguntando, eu vou falar, porque... Que me aguarde. Mas é muito interessante, cara, porque esse negócio do café do mercado, a galera fala assim, ah, eu tomo café do mercado. Eu falei, não, tu não toma café. Tu toma um monte de coisa ali, e no meio daquele monte de coisa deve ter uns 2, 3% de café.
Então, agora, já que ele, ó, já perceberam que o Yuri não é somente especialista, não é somente, que é muita coisa, ser especialista no idioma, né? Como professor de inglês e tal, tal, tal. Já há tantos anos, mas... Já deu pra notar que ele manja muito de café, né, gente? Ele realmente tá se puxando, tá estudando.
Tentando, né?
Tá tentando. Mas assim, ó, Já conta pra nós, porque eu ouvi dizer que tem muita mistura, tem de tudo num café desse, assim, super popular.
Sim.
Você tem um monte de coisa misturada ali, um monte.
Temos.
E na verdade, um pouquinho de café com um monte de coisa. É isso mesmo?
Exato, é porque a gente tem algumas classificações, né? A gente tem o café tradicional, ele tem até um pirâmide, né?
Uhum.
O café tradicional tá lá embaixo.
Uhum.
Aí a gente tem o superior,
uhum,
que é quase a mesma coisa, com um nome diferente. Aí a gente tem o gourmet, que tem muita gente do gourmet hoje em dia.
Gourmet.
E daí temos o especial, que tá no topo.
Entendi.
O especial, eu falo pra galera que assim, ó, é o café de verdade. O café especial deveria ser o café tradicional, porque ele é café. Isso é café, né? É o café de qualidade. O café tradicional, o que que acontece? Dentro daquele café tradicional ali, o que que tá ali dentro?
Uhum.
A gente tem graveto, casca de café,
meu
folha,
Deus,
alguns insetos mortos, café podre, café que não amadureceu, tá? Várias coisas. E o que que acontece? Muito disso, às vezes, cai da planta, porque tá, uhum, tá podre, né? O café então cai, tá lá. E pro produtor não perder aquilo, ele vende por um valor bem abaixo para essas empresas maiores. E daí, para você poder tomar aquele café, o que que eles fazem? Eles pegam aquele café e eles torram. Só que eles torram ao ponto de carbonizar o café. Ou seja, eles queimam o seu café.
Caramba!
E daí entra na questão de torra. A gente tem café com torra clara, café com torra média. Tem clara média, tem médio escuro, entendeu? Todas essas coisas. E daí tem o escuro.
Uhum.
O café com torra escuro vai puxar mais o quê? O amargor do café.
Entendi.
O café de torra clara vai trazer mais um café cítrico, mais ácido. Enquanto torra média é mais doce, achocolatado, caramelizado, entendeu? E o escuro é mais amargo. Então, por isso que, olha, o café de mercado, a gente fala, não, é muito amargo, tem que trabalhar. Claro, porque ele não é nenhuma torra escura, ele é uma torra queimada. E eles torram assim, eles carbonizam aquele café para mascarar todas aquelas impurezas, para você poder tomar.
Meu Deus,
tanto,
cara,
que você pode ver que um café tradicional e café extra forte, você não compra em grão.
Uhum.
Já vem moído.
Isso.
Exatamente,
isso,
entendeu? E é aquele café que daí sai aquele café preto, parecendo óleo de carro. E daí quando eu faço um café que tá um pouquinho claro, a galera fala, ah, teu café tá fraco. Ah, teu café tá ralo, ah, é chafé. Só que por quê? Porque a gente tem essa noção aqui no Brasil que quanto mais escuro, mais forte teu café. Mas na verdade não. Entendeu?
Uhum.
Então tem tudo isso. Então é muito isso. E daí agora a gente tem mais o superior, que é levemente melhor, mas, né, enfim. E aí a gente tem o gourmet, uhum, que é o que a galera tá indo muito. É uma boa entrada pra galera que quer ir pro café especial. E daí, uhum, o café especial é o café que é o café que eles colhem à mão, que a colheita do café especial é um trabalho. É muito trabalho, cara. Porque assim, ó, eles vão lá na planta, colhem à mão os frutos que estão maduros. Então tem fruto que não tá e tem fruto que tá. Entendeu?
E tem que fazer essa escolha.
Ali eles têm que escolher à mão, entendeu?
Meu
e
Deus.
Daí tem tudo aquele processo de lavagem do grão, secagem, tudo mais.
Caramba,
né?
Torta, trabalhão.
Tudo um trabalho, cara. E tipo, é trabalhoso. Mas ainda que são cafés, que são tipo assim, café é o quê? É plantado em quê? A 1.000 metros de altura? 1.200 metros de altura?
Uh-huh.
Não é um lugar que você vai ter máquina de colheita. O cara tá fazendo a mão,
verdade,
entendeu?
Cara.
Daí pra escolher a mão aquilo ali, pra mandar pra uma torrefação, pros caras torrar e cuidar bem da torre, pra chegar aquele café de qualidade.
Nossa!
Entendeu? Tanto que o quê? A diferença, você compra um café no mercado, você tá pagando o quê? Em torno de uns 15, 20 reais, meio quilo de café? E um café especial, você vai pagar em torno de 40 pila, 250 gramas. O cara fala, ah, não vou pagar 40 pila, 250 gramas de café, sendo que lá no mercado tá 15.
Bom, daí... É, mas aí quando tu prova...
Exato. Aí que é a diferença. Então a galera fala, eu não consigo tomar café sem açúcar, Yuri. O que que eu faço? Eu falo,
uhum,
assim, ó, compra café bom.
Uhum.
Daí você toma. Eu também não consigo tomar café de mercado sem açúcar e sem leite, sabe? Se eu vou na casa da minha avó, ela vai fazer aquele cafezão pilando, eu falo assim, ai, não, eu só tomo especial. Tipo, não. Mas eu vou colocar açúcar e leite, porque assim, ó, só assim pra descer, entendeu? Então tem muitas coisas, cara, ali que é bizarro.
Caramba, meu Deus, já aprendi um monte aqui, gente. Vocês também? Aprendi um monte aqui. Ó, vale a pena. Segue o cara lá no Insta. Altas dicas aí de café. E que legal, hein? Quero ver esse hobby aí se tornar um negócio, cara.
Exato. A gente tá com uns projetinhos aí bem, bem legal a respeito disso, né? Do café. Que a gente ainda vai lançar esse ano.
Oh,
a gente não chegou a lançar, nem falar sobre ainda, né? Pra galera. Que a gente tá bem... capturando a essência ali por trás do, da empresa, né? Mas é algo que a gente quer trabalhar nessa área do café, mas a gente não quer ser uma cafeteria. Então todo mundo fala, vai ser uma cafeteria? Não vai ser cafeteria.
Entendi.
A gente também não vai vender café. A galera acha que a gente vai vender café, também não vamos. A gente é uma empresa que pega todo esse mundo do café. Então, a nossa ideia é conectar pessoas através do café. Entendeu?
Sensacional.
Porque o café, cara, a gente lembra, café era o quê? Café era o lugar que você pegava, chamava alguém para sentar e tomar um cafezinho,
Sim.
né?
É, exatamente. Vamos bater um palmo e tomar um café.
Exatamente. Hoje em dia você vê que a gente tem uma cultura muito grande de cafeterias to go. Que aquela, pega o café e vai. Bem estilo Nova York, né?
Isso. Assim,
aquela correria e tal, tal. Então hoje em dia, para você pegar e chamar alguém e falar assim, vamos sentar e tomar um café e conversar e tal, tal, tal. Cara, eu já tive muito negócio, que eu já fechei negócio, parceria, pessoas que eu conheci, network, através do quê? De sentar e tomar um café.
Um cafezinho.
Entendeu? Então a gente quer trazer isso de volta, todo esse conceito por trás do que o café oferece e ao mesmo tempo valorizando todo esse mundo do café por trás. Produtor, torrefação, cafeterias, baristas, tudo, né? Então é
que sensacional,
uma coisa
bem louca. Cara.
É.
Pô, cara,
tá vindo.
Eu tô torcendo por ti aí. Ah, rapaz, como é que vai se chamar? Yuri Marcondescoff.
Yuri Marcondescoff.
Não pode ser American
Coffee. É, o nome da empresa é Humble. É H-U-M-B-L. Ponto. Eu tirei o E. Por quê? É mais conceito, tá ligado?
Não tem caramba,
mas é Humble, que significa humilde. No inglês, e ele vem por trás do entendimento que esse mundo do café, ninguém funciona sozinho. O produtor precisa da torrefação, como a torrefação precisa da cafeteria, como a cafeteria precisa do barista, como o barista precisa do produtor, entendeu? E é tudo isso. Então,
que
tipo
massa,
assim,
cara.
É você ter essa humildade de entender que você não vai fazer, tipo, você sozinho não vai fazer funcionar. Entendeu? E trazer todo aquele conceito de conectar pessoas, porque precisamos um do outro pra crescer junto, entendeu? Então tem todo um conceito gigantesco por trás ali que vai ser bem legal.
Que legal, cara. Pô, já tô curioso aí. Já te acompanho nas redes sociais.
Boa.
Somos amigos. E pra fechar, gente, meu Deus, que bate-papo bom. Até entardeceu aqui.
Pois é. Chegamos aqui 1 hora da tarde, já é 8 horas da noite.
Gente, entardeceu já, ó, o sol tá se pondo. Mas que bate-papo legal aqui com o Yuri, eu sabia, esse bate-papo prometia. Já faz algumas semanas, né, que a gente vem...
Faz, cara, tava empolgado, tava ansioso já pra ter essa conversa.
Pô, e a gente tem que marcar outras, cara.
Temos, cara. Eu vou entrevistar você da próxima
vez. Uau!
Qual é a sensação de me entrevistar?
Mas assim, além da nossa amizade, né, e tal... também tem uma coisa que nos une, que é a fé. E tu fala muito sobre isso lá no TikTok, Sim. nas lives que você está promovendo lá e tal. Fala das boas novas, fala do amor de Deus, né? Fala sobre Jesus. Cara, primeiro, como é que nasceu isso? E segundo, vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo, assistindo a gente, de repente está passando por um momento aí turbulento, desanimado, ou enfim, quase pulando aí para uma depressão. Eu acredito que lá nas lives deve aparecer de tudo, porque é muita gente que te acompanha. Então, primeiro, como é que surgiu aí essa ideia, né? Essa iniciativa que você teve, e depois deixa um recado de Deus aí para a galera.
Sim, eu, cara, na verdade... a internet, ela é muito boa, né? Ela é muito boa para quem sabe usar.
É verdade.
E quando eu tava bombando nessa, quando bombou essa questão das aulas de inglês no TikTok, cara, eu encheu minha agenda, cara. Eu dava aula das 7 horas da manhã até 10 horas da noite.
Caramba!
Uma hora atrás da outra. Tipo, das 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia.
Meu
Deus,
cara.
Eu parava do meio-dia a uma para almoçar. Aí eu ia direto de novo até as 6 e parava das 6 às 6 e meia pra tomar um café da tarde e ia até 10 e meia.
Meu Deus,
e era segunda,
cara.
Terça, quarta, quinta e sexta. Então assim, ó.
Que isso?
Era muita coisa.
Uma rotina insana.
Não. Horrível. Porque assim, ó. Eu fui de R$800 de salário pra 18 mil em um mês.
Meu
tipo, de aluno.
Deus, cara.
De 2
um
alunos
salto.
Pra 35 alunos, assim, sabe? De não ter agenda e ter que procurar professor pra passar aluno. Sabe? Então
Caramba.
Foi uma coisa louca. Porém, foi um momento, cara, que meu foco era completamente o dinheiro. Entendeu? Era totalmente isso. Então, chegava o final de semana, eu não queria sair, não queria ir pro culto, tava cansado, queria dormir, entendeu? Não dava atenção pra minha esposa, na época a gente não era casado, né? Mas, então, tipo, cara, eu era só trabalho, trabalho, dinheiro, dinheiro. Por quê? Porque é o dinheiro que vai garantir meu futuro. Então eu tenho que trabalhar pra isso. E nisso, cara, eu lembro que chegou novembro, daquele ano, né? Eu tinha começado em março por aí, e eu lembro que chegou novembro, cara. E eu tive um burnoutzão, cara.
Um
burnoutzão
mesmo,
gigante.
Cara.
Eu lembro que eu tava em aula com uma aluna minha que assistia as lives. Ela falou: "Ah, professor, parece que tu tava meio chateado na live hoje, tava tudo bem e tal". Eu falei: "Não, tá tudo bem. Ah, tá, beleza. Aí foi, ela falou, ah, professor, sabe que não precisa estar bem toda hora, né? Tipo, tranquila. Cara, eu comecei a chorar, assim, ó, no meio da aula, com uma aluna minha.
Caramba!
Assim, ó, a partir daquele momento ali, ó, desencadeou, assim. Pá, daí foi burnout, entrei em depressão, fui pra psiquiatra, fui medicado, terminei meu noivado, voltei pra casa dos pais.
Nossa,
acabou, ó, detonou. Eu fui de 35 alunos pra 8 alunos, assim, ó, perdi todas as minhas aulas, assim, ó, desisti, assim, ó. Pensamentos negativos, né, e tal, enfim, naquele sentido.
Caramba!
Então foi bizarro. E cara, aí eu comecei a ver, né, cara, tudo que tava acontecendo. Claro, passei por um período muito escuro ali.
Uhum.
Mas, cara, depois, cara, que eu né, falei, cara, eu tenho que voltar, porque eu tava muito afastado de Deus, né? O meu relacionamento não estava bem com Deus. O meu relacionamento, eu e minha esposa na época, não estava bem com Deus, na época de namoro, né?
Uhum.
Então eu falei, cara, eu tenho que voltar, cara. Porque eu acho que o ponto essencial era o ponto, tipo, o último ponto que eu tinha que resolver na minha vida era igreja e Deus. Então eu fazia tudo aqui primeiro, depois eu vou pra igreja se dá tempo e tudo mais. E eu comecei, tipo, nesse período que eu fiquei meio parado, eu comecei, tipo, a assistir uns videozinhos no TikTok. E, cara, o que tem de gente falando e pregando coisas que não são cristãs? Tem galera que tira o tempo deles pra pregar especificamente contra cristão. Quem usa TikTok,
que coisa, né?
Essas coisas assim, sabe? Tem galera lá que as lives são assim, ó, me prove a existência de Deus. E o cara só quer que tu entra pra ele te esculachar e mostrar que Deus não existe, entendeu? Só isso. Galera propagando várias crenças e tudo mais que vai completamente contrário do cristianismo, né?
Uhum.
E eu comecei a olhar aquilo e falei assim, cara,
olha só.
Se essa galera faz,
como
que eu, cristão, vou ficar aqui assim, tipo, pô, eu não vou fazer live.
Vou, né, ficar calado.
Vou ficar quieto, entendeu? Aí eu comecei a fazer live, cara. E aí, algumas pessoas que me seguem há muito tempo sabiam assim, tipo, ah, Yuri, tu é teólogo, tal, tal. Eu falei, ah, cara, eu fiz teologia, né? Tipo, não sou, né? Eu não trabalho com isso hoje em dia, mas fiz e tal. E a galera começava a fazer pergunta, ah, Yuri, o que tu acha de tatuagem, cara? Porque tu é cristão e tu tem tatuagem, né? Aí tu já entrava nos assuntos assim. Daí a galera já começava a perguntar mais coisas, tipo, ah, isso. E acabou que eu parei completamente de fazer live de inglês, apesar de continuar postando dicas e vídeos. Mas as lives foram completamente voltadas à Bíblia. Então daí a galera entrava. E é chamado Coffee Talk, que é um bate-papo com café,
legal.
Onde eu passo o café ao vivo, eu faço todo o processo de passar um café. Terminou o café, a gente começa a trocar ideia.
Não pode faltar o café,
né?
Não
pode, exato. Senão daí não adianta, né?
Eu não acho que não pode faltar
daí
o café.
Daí o impacto é diferente. Já foi numa igreja que tem café? Sempre volta, pô.
Então... Hashtag fica a dica aí,
exatamente.
Ó.
Exatamente. Então, cara, e eu comecei a falar, e aí a galera começava a entrar, e eu tinha muito medo, né, porque eu ficava assim, cara, vai que alguém me faz uma pergunta que eu não sei responder, entendeu? Aí tu fica naquela, pô, eu não vou fazer, porque se me perguntar alguma coisa de Apocalipse, entendeu, e eu não sei Apocalipse inteiro, e se me perguntar alguma coisa do Antigo Testamento que eu não sei, tá, sabe? E eu lembro que até a Andressa pegou um dia e ela falou assim, cara, se é pra tu fazer isso, Deus vai te direcionar e vai te dar as palavras certas. Eu falei, beleza, vamos lá. E, cara, assim, ó, surreal, cara, surreal. O que tem de gente que, tipo, já voltou pra igreja, a galera que consertou casamento, galera que aceitou Jesus. Agora,
que legal.
Essa semana, hoje é sábado, essa semana foi quarta-feira. Eu comecei uma live 9 horas da manhã e saí da live 3 horas da tarde.
Meu Deus!
Um gurizão entrou na live lá, a gente falando de Bíblia, um monte de coisa, o cara entrou lá e falou assim, ó, Deus não existe. Aí eu falei, ah, tudo bem. Tem muita gente na minha live que é de várias, Umbanda, Espiritismo, Catolicismo, Judaísmo, tem gente que entra, ateu, tudo.
É porque é o ambiente online é pra todos, né?
É bom, eu gosto assim, galera, fica aí porque a gente gosta de trocar ideia, entendeu?
É,
assim, tipo,
sim,
reservado
claro.
Só pra cristão, não. E eu falei, pô, tudo bem. O nome dele era Marcos, né? Eu falei, pô, Marcos, mas por quê, cara? Ele, não existe. Eu, pô, por quê? Ele, não, porque meu pai é usuário, cara. Meu pai largou da minha mãe, me deixou aqui também, tal, e eu não acredito que Deus existe. E me deixaria com o pai desse daí. Ele falou assim, ó, eu tenho ódio de Deus porque eu reclamo pra Deus todo dia.
Meu Deus.
Porque ele me deu um pai assim. Eu falei assim, bom, se tu reclama pra Deus, cara, porque Deus existe. Eu falei, bom, não tem como tu reclamar pra Deus se não existe, né? Eu falei assim, ó, como é que tu vai odiar alguém que não existe? Daí começamos a conversar, né? Eu fiz essa brincadeirinha, mas começamos a conversar e começamos a se aprofundar e fomos falando, cara. E no final da live ele... Tá, cara, não é que eu não acredito que Deus não existe, mas assim, cara, eu tenho uns questionamentos. Daí falou, tanto que chegou no final da live, cara, o bicho assim, não, cara, eu quero voltar pra Deus e tudo mais, tal, tem como você orar por mim?
Que
na live?
Legal,
e
cara.
Tal, sabe? Tipo assim, ó, pô, cara, então isso é muito legal, assim, que tu vê, tipo, pô, cara, através do TikTok, entendeu? Tanto que eu até brinco com os caras e falei assim, cara, tu viu só? Ele falou assim, ah, porque eu não sinto que Deus quer falar comigo. Eu falei, como que Deus não quer falar contigo, cara? Tem um cara aleatório aqui fazendo live aqui que acabou de falar com você de Deus e vai falar que Deus não tá querendo falar contigo? Entendeu?
Perfeito.
Então ele
perfeito,
fala, pô,
cara.
Então é muito louco assim, porque eu entro em live pensando assim, tá, Deus não tá me usando. sabe? Tipo assim, eu entro assim, às vezes, tipo, não, né, eu sou cristão, entendo, mas assim, às vezes você tem aquela sensação que assim, ah, eu tô aqui trocando ideia com a galera, sabe?
Uhum.
Mas nisso tu tá ali, depois que tu passa, tu fala assim, nossa, cara, Deus acabou de me usar pra conversar com um cara que eu nunca conheci na minha vida, velho. Que tava assim, ó, detestando Deus, igreja e cristão, e agora o cara voltou, entendeu? Então é louco, ele me passou o WhatsApp, ô Yuri, tem como a gente conversar? Depois tem muitas perguntas e dúvidas, falei, oh, manda lá, cara, pá. Eu deixo a galera me chamar no WhatsApp, tudo, não tem problema nenhum, entendeu? E é bizarro, cara, assim, é bizarro. E eu sempre fui aquela pessoa, eu sou filho de pastor, né? Uhum. Pastor da Assembleia de Deus.
Uhum.
E eu sempre fui aquela pessoa, cara, não quero ser pastor, cara. Eu detestava ser filho de pastor. Detestava. Uhum. Tu tem que ser o exemplo, o anjo da igreja, né? Eu detestava isso.
A régua...
É, lá em cima, né? E, cara, eu lembro que, cara, eu sempre achava assim, depois que eu fiz faculdade de teologia, eu pensei assim, pá, eu não posso manter isso aqui só pra mim. Só que eu não quero ser pastor, sabe? E aí, cara, eu me achei ali, eu falei, cara, eu consigo falar com o mundo inteiro, cara.
Que entendeu? Legal, cara.
É muito massa isso, sabe? Tipo assim, eu consigo falar com o mundo inteiro e pronto, eu abro aqui em casa, ó, e falo de Deus pra todo mundo. Entendeu? E tem, cara, tem gente que entra lá e me chama de idiota. Ah,
mas normal, né? Mas sempre tem, qualquer tem. Live, né? Qualquer assunto, sempre vai ter os famosos haters.
Exato, cara, tem. E eu falo ali, ó, cara, amo você também, cara. Pai, tá. Tem galera, que bate cartão lá, assim, ó, só entrando pra te falar que eu te odeio, Yuri. Eu
falei, tá, também te amo. Deus abençoe.
Então é bizarro, assim, cara. E é legal porque isso incentiva outras pessoas que são cristãos ali na plataforma a fazerem também. Tem muita gente que fala, Yuri, eu também quero fazer.
Que legal.
Eu quero fazer live, fazendo pelo menos um devocional, cara. Mas como é que eu faço, entendeu? Eu falei, cara, entenda. Eu falei assim, ó. Eu falo, às vezes se você tá com vergonha de falar de Deus, ou se você tá com vergonha de pregar a palavra de Deus, talvez seja porque você não entendeu Deus ainda. Ou porque você não se aprofundou bem na palavra ainda pra entender... Que a pergunta verdadeira é por que, que tu não tá fazendo ainda? Entendeu? E eu sei que tem muita gente assim, ah, pra pregar tem que ser na igreja, meu querido.
Não.
Entendeu? Então assim, ó.
Hoje não mais.
Não mais. Hoje em dia pra tu não pregar é porque tu não quer, sabe? Então eu falo, claro, tem que tomar cuidado, não é chegar lá e falar e não ter um conhecimento. Tem coisas às vezes que eles me perguntam, eu falo assim, olha, eu não sei. Não me aprofundei nisso. Eu vou dar uma estudada na próxima live, tem aqui, me faça a pergunta, eu vou procurar a resposta e eu te falo.
Sensacional.
Caso contrário, eu não vou inventar. Ah, eu sinto que tá.
Isso,
então, filho. Mas, cara, eu acho que assim, pra quem é cristão, né? Pra quem é cristão, até aquele tema que a gente teve na onda lá, não me envergonhe do evangelho.
Não me envergonhe do
aquilo evangelho. Lá me foi um tapão na cara. Eu falei, pá, cara, tem que fazer mais live, tá ligado?
Porque tá fazendo pouca live.
É, tô fazendo pouca live, entendeu? Ganhei 10 almas, quero 30. Então, foi. Mas é isso, cara, sabe? É você entender que assim, cara. Se você acredita que é a verdade, por que que tu não tá falando sobre? Eu amo café. Se tu chegar e falar assim, Yuri, como é que é esse café? Tu vê que eu fico empolgado.
É, cara, lógico.
Então,
pô,
deixa eu te explicar, cara. Então,
Café, isso,
assim,
isso.
Acontece, tá. Aí vai falar de Deus. Ah, toma cuidado, cara. Porque assim, ó, você sabe qualquer coisa que tu fala. Já tá...
Pô,
sabe?
Sensacional esse exemplo que você tá dando.
Entendeu? Então, tipo assim, ó, se você tem empolgação por certo, como que tu não tem aquela empolgação por Deus?
Exatamente.
Entendeu? Yuri, tem que cuidar, porque é um assunto polêmico. Não existe assunto polêmico. Existem pessoas que não sabem conversar. Entendeu? Porque tem pessoas que sabem dialogar e sabem escutar. E as pessoas que não vão dialogar com você, sabe o que eles vão fazer? Eles vão embora. Mas tem gente que vai ficar ali, tipo, tem 50 pessoas, dois querem saber, os dois vão ficar ali.
Exatamente.
Entendeu? Então, tipo, cara, é uma coisa que eu penso assim, cara, eu falei, cara, você tem que ter essa mesma vontade por trás, sabe? A gente tem que ter essa vontade, essa fé que Deus vai proporcionar tudo que precisa ser falado ali na hora, entendeu? Porque, cara, a gente não é Deus, então não tem como eu saber tudo.
É lógico, é lógico. E aparece de tudo, né? Mas o mais interessante, assim, muito legal, essa iniciativa, né? Pô, parabéns, Yuri. Pô, isso até nos incentiva, assim, é uma inspiração para mim, por exemplo. É, não tenho tantas pessoas assim que me seguem lá no TikTok nem no Insta.
Eu te presto, né? Pode usar lá.
Ai, ai. Mas é uma inspiração para mim, porque é muito bom quando nós levamos uma mensagem de fé, de esperança, né? Sim. Que é justamente a mensagem do Evangelho, né? Não é falar de religião, gente. É falar do amor de Deus que transforma a vida das pessoas. Então, se você tem uma mensagem tão gloriosa, poderosa dentro de ti, que transformou a tua vida, por que não compartilhar com as outras pessoas? Seria, de certa forma, egoísmo da nossa parte, concorda?
Porque a gente, na verdade, chega a um ponto que assim, ó, você não consegue segurar. Você não consegue manter, sabe? Porque quando você gosta de alguma coisa, você procura alguém pra falar.
Exato.
Por mais que a pessoa não goste. Uhum. Minha esposa não gosta de falar de café, mas eu encho o saco dela. E eu sei que ela não gosta.
Andressa, você, olha, você tá, tem que te dar um prêmio, tá? Tem que te dar um prêmio. É. Nós vamos ter que marcar um outro bate-papo e você tá junto, viu, Andressa?
Vou contar os podres. Mas é aquilo, e eu sei que ela não gosta. Mas eu vou lá e falo, porque eu gosto de compartilhar. Entendeu? Entendi. Então eu falo assim, ó, amor, você sabia que a água do café, se tu ferver assim, ela tá ali, cara, eu não tô nem aí, velho. Falo, tá, mas deixa eu te falar, cara, que tu é bizarro, sabe? E daí, então, tipo assim, é a mesma coisa. Entendeu? Então, é bizarro isso, assim, sabe? É muito bizarro quando você atinge esse ponto e fala assim, cara, eu tô incomodado de não ter com quem conversar sobre isso, sabe? Perfeito, então, é meio que isso, assim, sabe? Se tornou meu hobby falar da Bíblia, entendeu?
Cara, que coisa interessante isso, né? E é uma maneira muito bacana da gente, agora caminhando aqui para a conclusão do nosso bate-papo, né? Deixar para vocês que nos acompanharam uma mensagem de esperança, além dessa inspiração de tudo que o Yuri nos contou aqui, da experiência profissional dele, da volta por cima que ele deu lá com a escola de inglês, né? 3 meses depois, né? A pandemia e tudo isso, né? Mas esse balanço que a gente precisa fazer da vida, como o Yuri fez, opa, peraí, não adianta nada ganhar tanto dinheiro assim e viver uma vida totalmente, né, desequilibrada e longe de Deus, né? Então, essa também é uma mensagem de esperança para você que acompanhou esse episódio, esse videocast. E eu diria para você assim, ó, que todo ser humano, eu não me lembro agora o nome do autor, mas tem um autor que diz o seguinte, que todo ser humano tem um buraco enorme dentro dele. E esse buraco é exatamente do tamanho de Deus.
Uhum. Também não sei quem que é o autor, mas eu conheço essa frase, ela é muito boa, cara. E cara, é isso, sabe? Eu diria que, meu, o principal tem que ser Deus. Apesar de muitas vezes falar assim, ah, o meu foco é Deus. Mas às vezes, se você sentar e analisar, e se olhar no espelho, igual a gente conversou, né, no nosso GP, que é difícil, às vezes você começa a notar que assim, ó, cara, Deus não é primeiro lugar na minha vida. Talvez nem segundo e nem terceiro, sabe? Então, e é uma batalha muito grande você colocar ele em primeiro lugar, sabe? Mas ainda pra nós, seres humanos, é muito difícil você colocar Deus em primeiro lugar. É muito difícil você passar por um problema e pensar assim, ó, tô estressado, vou orar. É tipo, não, tô estressado, vou assistir uma série pra desestressar.
Você pensa em mil coisas menos antes da oração.
Exato. Antes de se... O nosso principal, que é tá passando por alguma coisa, relacionamento com Deus. Não, é tipo assim, eu vou assistir série, eu vou sair praticar um esporte... Eu vou sair comer, eu vou fazer algo, eu vou fazer um hobby, eu gosto de mexer com café, eu vou mexer com café e tal. E se eu continuar estressado, no final do dia, se eu ver que não tá adiantando, pô, eu vou orar, porque tá pesado. Entendeu? Sendo que assim, tu deveria ter orado primeiro.
Isso,
aí depois,
exato.
Tu faz o que tu quiser, meu querido, entendeu? Mas o foco ali é isso, sabe? Então parece que a gente tem que estar. Se eu não conseguir resolver, aí eu chamo Deus. Entendeu? Ao invés de entender, tipo assim, ó, cara, tu não consegue resolver. Chama Deus. Entendeu? A vida fica muito mais
leve. Cara, baita mensagem, hein? Pegaram aí? Como é que tem um pessoal que fala, pegou a visão, né?
Pegou a visão?
Pegou a visão aí, meu querido? Deus te ama muito mais do que você imagina. E uma das maiores provas de que Ele te ama é de que Jesus um dia esteve aqui na Terra, né?
Amém.
Não é? Então nós cremos nisso. Jesus externaliza, tangibiliza o amor de Deus, né? Em nossas vidas. Cara, foi sensacional bater esse papo contigo, meu irmão.
Não,
cara,
foi bom, cara.
Gostou não? Curtiu?
É massa, cara. Tem que participar mais vezes. Vou começar a ligar pra galera e falar se eles querem conversar comigo. muito bom. É bom compartilhar, cara. Ter uma ideia assim. É massa, assim. É bom se conhecer melhor também. A gente é amigo, né, cara? Mas é bom sentar e trocar essa ideia. Mas é bom também pra... Nesses momentos aqui de videocast, né? É massa porque é isso que tu falou, cara. Dá pra atingir mais pessoas, né? Mais pessoas podem interagir, compreender coisas que talvez não tinham pensado. Então eu acho isso muito legal, cara.
E muita gente às vezes fala assim, ah, vocês querem mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Gente, mas se mudarmos com a mensagem do amor de Deus o mundo de uma pessoa, já valeu a pena.
Exatamente.
Já valeu a pena. Mas, meu querido, claro que assim, né? Aquele gostinho do inglês aqui no final agora... Vamos finalizar, minha gente, aqui. Mais 2 minutinhos para a gente finalizar. Eu vou arranhar todo o meu inglês e dizer para você o seguinte. What is your hobbies?
My hobbies? I think my main hobby today is coffee.
It's
my number one.
Of course.
Hobby, number one. Number two is surfing.
Surfing.
I love surfing. Love the beach, yeah. That's why I live in Florianópolis.
Yeah, it's a beautiful city, no?
Exactly. And I would say third hobby. I don't have a third hobby. That's it. Hobbies. It's what I like. Surfing, coffee, going out with friends, going to coffee shops. I love coffee shops.
Coffee shop. Yeah.
It's good. It's good. I like to be with people.
Interesting.
I like having people at my house. You know, like I like to go out with people. So I think my hobby is like I like to be with people talking. You know, so I guess that's more of what I like.
Interesting. And what is your dreams? Uh-huh. Quais são seus sonhos? Falei correto aqui?
What is your dreams? What are your dreams?
What's order? Yes.
Dreams. Man, at the moment.
At the moment.
Have a
coffee.
At the moment, my biggest dream, me and my wife, is to have a baby. This year.
Andressa.
This year, we want to have a baby. I think this is the number one objective dream. And man, I think like after this, I don't care. I want to have a family and have a good, stable life.
And relax at the beach.
Exactly. You know, I don't need a Ferrari and to live in Jurerê Internacional. No, I want to have a child. I want to have a son, a daughter, and I want to be able to take care of my family. That's fine, you know, and coffee's good.
Mira aí, gente, que coisa legal, né? Falamos um
Se
pouquinho
você
de hobbies.
Não entendeu o que eu disse? Me manda mensagem para a aula de inglês.
Entre em contato comigo, vamos fazer uma aulinha de inglês. Pô, muito bom, cara, exato. Muito bom. Falou um pouquinho dos hobbies aí, ou senão, aciona a legenda aqui, né?
Exato, legenda ali, deixa rodando.
Deixa rodando. Cara, muito bom trocar ideia contigo, pô. A hora passou voando assim, foi muito agradável. Eu quero muito marcar outros momentos contigo para a gente aprofundar em alguns temas aqui. A gente falou de tudo um pouco.
Exato, mais te conhecendo, né?
Isso. Nós falamos de tudo um pouco aqui sobre a tua ida para os Estados Unidos, depois tua vinda para cá, os desafios.
Não tem mais nada para falar sobre na minha vida. Minha vida, resumidamente, é isso.
Mas a tua vida. Pode ter certeza que é uma inspiração para muita gente. Então, cara, tua mensagem final aí para a galera que acompanhou a gente até agora, cara.
Cara, a mensagem final que eu vou dizer, cara, é que assim, uma palavrinha que eu sempre levei junto comigo é que na Bíblia diz, né? Muitos te odiarão por falar a verdade, né? Por pregar a palavra. Mas, cara, eu diria para você assim, ó, se preocupa com o que Deus pensa de você. Se preocupa com a opinião de Deus. O resto vem.
Sensacional.
Entendeu? Se você se preocupa com o que Deus quer, com o que Deus espera de você e pros planos de Deus na sua vida, cara, você vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas, cara.
Sensacional.
Então, e ele avisa.
Concordo.
Ele avisa, cara, vai ser difícil, entendeu? Uhum. Mas o bom é que ele avisa, então eu não me preocupo. Quando acontece alguma coisa ruim, ele tava ali, pô, me avisou, então é isso aí.
Não é uma surpresa.
Entrei porque quis. Mas é isso, cara, é fé em Deus, porque, cara, sem ele, não tem.
Não tem saída, não tem sentido.
Não tem nada.
A vida perde o sentido, minha gente. E é verdade. Pô, bela mensagem. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Gente, rendeu esse papo aqui. Depois a gente vai colocar uns cortes lá na...
Exatamente.
No Insta.
Degustação.
Um gostinho pra galera vir aqui pro canal. Yuri, mais uma vez, muito obrigado. Você que conheceu esse canal agora... Aproveite aí para se inscrever no canal. Ó, a gente vai conversar com muitas outras pessoas aqui, celebridades assim como o Yuri. Vou trazer muita gente para cá para a gente falar sobre vida, sobre carreira, sobre espiritualidade. Então aproveite para se inscrever aí no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades, né? E deixa o teu like aí nesse vídeo se você curtiu, beleza? Valeu, Yuri!
Valeu, Vaguinho!
É nóis, brother!
Valeu, galera!
Abraço!
Tchau!
Tchau.